principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da Gelada Ourinhos, para mais um episódio, né? Uma semaninha de descanso para fechar as férias da Raquel, da Renata, que ainda está de férias, mas enfim, para fechar aí o espaço, né, dela de descanso também. E também um descanso breve para este que vos fala, né? O ouvinte tão fiel quanto o Pablo do Arrocha na canção Fui Fiel, reparou. E você, será que você reparou? Enfim, vamos voltando aqui, diretamente da fria Ourinhos, aqui no interior de São Paulo. Cá estamos para o episódio de número 267 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E quem é que será que está aqui comigo? Falei das duas, as duas estão aqui comigo. A dupla dinâmica. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, queridos terraceiros e terraceiras. Sim, estou de volta das minhas férias, infelizmente, porque eu estava curtindo muito, estava tudo muito maravilhoso, mas, né, infelizmente, a girl's gotta eat, e eu estou de volta. E estou de volta falando aqui de terras paulistanas, nesse frio do Alasca, e eu até peço desculpas do barulho, porque nesse momento eu precisei sair da minha casinha, né, para andar um pouco na rua, ir até o parque e tomar um sol, antes que eu congelasse todas as partes do meu corpo.
Realmente, frio do Alasca, o negócio tá complicado, hein? E aí, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Renata, como sempre, trazendo as notícias da pandemia, do Covid-19. Dessa vez eu tô falando de São Paulo, ainda tô de férias, mas essa é a última semana, a próxima vez que eu conversar com vocês, eu já vou estar de volta na Califórnia. Então, aproveitando que eu tô aqui em São Paulo, eu vou começar a dar notícias do Covid sobre o Brasil e depois eu falo um pouquinho dos Estados Unidos e do mundo.
Renata, né, que eu, como eu dito, continua de férias, ainda está em São Paulo, mas, enfim, semana que vem já está de volta à Califórnia, mas é nossa correspondente internacional, independente de onde estiver no planeta Terra. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, juros nos Estados Unidos. Nessa semana, nós tivemos reunião do FONC, né? O Comitê de Política Monetária lá, do Tio Sam. O que é que a gente teve de atualidade agora?
E vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje, que é a decisão de política monetária do FONC. Quem é FONC com essa pronúncia? É, gente, eu tenho certeza que eles não pronunciam assim lá nos Estados Unidos, mas como a gente está abrasileirando tudo, o FONC é o Comitê de Política Monetária do FED, o Banco Central Norte-Americano. E eles tiveram reunião na última quarta-feira. Dessa vez, a reunião não caiu junto com o nosso Copom. O nosso Copom vai ser na próxima quarta-feira. Mas de vez em quando saem, né, essas super quartas de política monetária. Bom, papo furado à parte, o que o FONC decidiu? Ele decidiu que não ia decidir nada mais uma vez. Então, obviamente, ninguém esperava que o FONC subisse as taxas de juros americanas, né? Então, assim como a gente tem aqui a nossa taxa básica de juros da Selic, eles têm lá os Fed Funds, que são a taxa básica de juros americana. E ela fica num range, né? Ela é entre 0 e 0,25, ela está nesse momento. Ou seja, bem baixinha, quase no negativo. Não está no negativo porque o Banco Central Norte-Americano está usando uma outra ferramenta de expansão monetária, né? Ou seja, de estímulos à economia. Essa outra ferramenta, é uma delas, né? A principal, é o quantitative easing, que é aquele programa de compra de ativos no mercado. Então, eles compram tanto títulos do próprio Tesouro Americano, quanto outros ativos, né? Então, dívidas de empresas, etc. Então, eles vão sendo aquele famoso aspiradorzinho de dinheiro, né? Então, eles vão lá, compram os títulos com essa liquidez vai, basicamente uma injeção monetária indireta, né? Porque, em tese, se eles compram esses títulos, dão ali dinheiro, as instituições financeiras vão lá e emprestam esse dinheiro, colocam esse dinheiro aí, as pessoas, as empresas colocam esse dinheiro em uso e isso gira a economia, estimula a economia. É lógico, essa é uma explicação bem assim simplificada, mas é mais ou menos assim mesmo que funciona quando a gente pensa em estímulos monetários. Então, o que estava todo mundo esperando? Ninguém estava esperando que o Fed anunciasse uma mudança nos juros, mas estava se esperando que ele desse um pouco mais de clareza de quando ele vai começar a reduzir os estímulos monetários, essas compras, o seu programa, né, os seus pacotes de compra de ativos, que estão bem grandes, bem vultuosos. Por quê? Porque a inflação americana, nos últimos dados, principalmente aí quando a gente olha o dado da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, de junho, né, que foi o CPI, veio bem acima do esperado pelo mercado, pressionado tanto por o que está pressionando a inflação no mundo inteiro, que é preços ao produtor. Então a gente tem aí descasamento entre oferta e demanda, a gente tem um problema de insumos, como a história lá dos chips para fazer carros e etc. Mas a gente também tem uma inflação que está vindo da volta, né, da retomada, da normalização da atividade, que é uma volta de serviços. Então teve bastante coisa na parte de hotelaria e lazer, né, quando eles chamam, é como eles chamam nos Estados Unidos, né, de hospitality, que também está subindo bastante. Ou seja, é uma inflação que ela está sendo levada não só por essa inflação ao produtor, mas também tem essa inflação de serviços que está ao consumidor ali na ponta final, que está mostrando no CPI e que está fazendo com que o CPI esteja rodando acima de 5% ao ano. Isso é muito alto para a economia americana, lembrando que a meta do Fed é de 2%. Porém, é uma meta, né, como eu já falei aqui algumas vezes, é aquela meta que eles têm uma estratégia de alcançar a meta no longo prazo, uma média. Então, assim, eles olham para a inflação em um período de tempo não determinado e a média dessa inflação tem que ali estar na meta por um bom tempo. Ou seja, a inflação vai sim correr acima da meta se ela correu abaixo da meta por um tempo. Só que a discussão toda é se o Fed não está sendo um pouquinho exagerado nesses estímulos e se ele não deveria estar já reduzindo os estímulos. Afinal de contas, a economia americana já retomou o patamar pré-pandemia e a inflação já está pressionada. O que eles têm medo? Do Fed, o que o mercado tem medo, né? Do Fed, de repente, perceber que está fazendo besteira, que precisa reduzir os estímulos, acabar fazendo isso muito rápido, né, sem avisar o mercado, e aconteceu o que aconteceu em 2008. Todo mundo ficou desesperado, que do nada o Fed falou que ia reduzir os estímulos e os mercados, como o Brasil, foram bastante afetados, que quando sobe os juros, enfim, reduz os estímulos, né? O preço do dinheiro fica mais caro fora do Brasil, né? Vale mais a pena estar fora do Brasil. Fora do Brasil não, né? Mas Brasil aqui, comparando o custo de oportunidade de investir aqui, ele aumenta, né? Então, assim, então se eu tô lá nos Estados Unidos com menos estímulos, ou seja, eu vou ganhar mais dinheiro lá, eu vou pensar duas vezes, eu vou tomar o risco de vir aqui pro Brasil. Bom, essa discussão toda é o pano de fundo de porque tá todo mundo prestando atenção nas reuniões do FONC. E aí você me pergunta, legal, Raquel, por que você contou toda essa história? O que o FONC decidiu? O FONC não decidiu nada. Eles decidiram que eles vão continuar aguardando dados para saber quando eles vão reduzir os estímulos e, na realidade, para informar quando eles vão reduzir os estímulos. Então, ao que tudo indica, muita gente esperava que isso acontecesse na reunião, né? Não é uma reunião, é um simpósio em Jackson Hole que vai acontecer em agosto, que eles fazem todo ano. Porém, no comunicado, o FONC se referiu a reuniões. Vamos decidir nas próximas reuniões. Então agora todo mundo acha que na realidade não vai ser nem no simpósio de agosto, vai ser só na próxima reunião de setembro que eles vão começar a reduzir os ativos? Não. Que eles vão indicar quando eles vão começar a reduzir os ativos. Ou seja, a gente está falando de quando eles vão começar a falar, de redução dos estímulos. Então o mundo ainda vai seguir bastante líquido, né, no curto prazo, mas de fato já se mostra, né, quando a gente lê os comunicados e vai ficar mais claro na ata que sai em duas semanas, de que não há um consenso no Fed de que agora não é a hora de reduzir os estímulos, né? Já tem vários diretores ali dentro que acham que já é a hora de se reduzir e outros que não. Então, não tem um consenso, está ficando bem claro. E o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele é um pouco mais dovish, né? Ele tende a chamar bastante atenção para os dados de desemprego, que a gente não pode esquecer que o Fed ele tem um mandato duplo, um mandato dual de controle de inflação e de desemprego. E ele diz que por mais que o desemprego já esteja aí abaixo de 6%, se você olha no detalhe, ele mostra ainda uma grande disparidade, uma grande desigualdade na retomada do emprego, principalmente entre as famílias, entre as classes mais pobres e também entre os latinos e os negros. Então, ele está olhando isso muito de perto. O Fed está sendo, enfim, um dos principais, primeiros bancos centrais do mundo a fazer esse detalhamento separado aí por, enfim, por classe social, né? Até por etnia lá nos Estados Unidos, para conseguir determinar se faz sentido ou não reduzir os estímulos olhando para o nível de desemprego. Então é isso, gente. Resumo da ópera. Tudo continua como está. Foi um sinal mais dovish ainda, ou seja, vamos continuar um pouquinho mais do jeito que a gente está e só devemos dar mais clareza de quando isso vai acabar para mais ou menos setembro. Mas se espera que a redução dos estímulos venha aí no final desse ano e que o Fed só suba os juros lá em 2023, mais para o final do que para o começo.
A liquidez colocada pela autoridade monetária da maior economia do mundo importa muito mais do que a gente imagina. Como já falamos por aqui, estímulo é válido quando há necessidade dele, não quando a economia está retomando. Com os dados da inflação lá no Tio Sam rodando a mais que o dobro da meta, ainda que a meta por lá seja uma média de longo prazo, o que é um pouco diferente daqui, está ficando cada dia mais difícil dizer que esse movimento é transitório ou que tem razões diferentes do próprio retomar da economia. Até quando vai esse fôlego? Já diria aquela clássica verdade de quem jogou bola na rua perto de uma ladeira. Quanto mais demorar para buscar a bola, mais rápido vai ter que correr, porque mais rápido a bola vai descer a ladeira. E o efeito de reduzir de maneira brusca a liquidez pode ser mais forte do que muitos mercados aguentam, sobretudo os emergentes. Seguiremos de olho. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
No Brasil, a gente acha que a grande boa notícia é efetivamente a vontade do brasileiro de se vacinar. Saiu uma pesquisa que mais de 94% dos brasileiros ou já se vacinaram ou querem, pretendem se vacinar quando a vacina estiver disponível para sua faixa etária. Isso é um ponto muito positivo, parece bobagem, mas não é. Foi destaque na imprensa internacional todo esse desejo do brasileiro se vacinar, que é muito alto comparado a outros países, principalmente países desenvolvidos ainda. O brasileiro tem essa cultura, acredita na vacina e o movimento anti-vax, no Brasil ainda é muito fraco, ainda bem, apesar, do governo Bolsonaro não ser um grande entusiasta da vacina, ele próprio, o presidente, não se vacinou ainda e vive sugerindo uma série de desconfianças a respeito da vacina. Esse discurso ainda bem não pegou com a população que acredita na vacina e quer se vacinar. Se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo já superou a primeira dose os Estados Unidos em número percentual de pessoas vacinadas. O Brasil só não vacinou mais por falta de vacinas, e não porque as pessoas não querem se vacinar. É claro que existe aí toda essa polêmica, a respeito dos sommeliers de vacina, as pessoas aí, um movimento que eu, no fundo, até acho legítimo de cada um querer a melhor vacina para si, aquela que acredita que vai proteger mais, mas as pessoas estão se vacinando de qualquer maneira, e isso é muito bom porque acelera o processo de vacinação e vai fazer com que a gente consiga sair dessa crise do Covid mais rápido. O que está sendo estudado no Brasil agora no momento é a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, a bula dela, é para ser dada a segunda dose depois de 3 semanas. Foi assim, eu tomei essa vacina nos Estados Unidos, a primeira dose, depois a segunda dose, depois de 3 semanas, que é o que estipula a bula. O Brasil resolveu, em vez de fazer 3 semanas, fazer 3 meses. Isso, a princípio, não tem nenhum problema do ponto de vista imunológico, pelo contrário, todos os estudos que a gente tem a respeito de vacinação indicam que você postergar a segunda dose, você consegue uma imunidade até mais alta, mas isso, claro, depois da segunda dose. Então você tem aí o prós e contras. Você tem, se você demora 3 meses para dar a segunda dose, você vai ficar 3 meses, de certa forma, não totalmente descoberto, porque a primeira dose já dá alguma imunidade, mas menos coberto do que poderia. Por outro lado, se você espera esse tempo, quando você dá a segunda dose, a resposta imune é até melhor, ou supostamente, né, é melhor. Então você tem aí que jogar com esse dilema. Eu acredito que a ideia de postergar para 3 meses foi acertada, porque por falta de vacinas, então é melhor você imunizar um percentual maior com uma dose e depois dar o reforço, né, digamos assim, a segunda dose para completar a vacinação. Mas se você consegue antecipar a vacinação, você deixa as pessoas menos suscetíveis ou vulneráveis mais rapidamente. Então, pesando isso, se o Brasil conseguir mais vacinas mais rápido e conseguir aí imunizar as pessoas completamente antes, eu também não vejo nenhum problema, eu acho bom. Outra coisa que foi aprovada no Brasil foi aquilo que a gente tem falado aqui algumas vezes, né, da vacina combinada, a vacina caramela, em que você dá a primeira dose de uma vacina, a segunda de outra. Então, para gestantes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca, já foi aprovada da segunda dose de vacina da Pfizer. Essa combinação AstraZeneca-Pfizer aparentemente tem se mostrado aí uma das mais fortes, uma das mais eficientes, porque você está utilizando aí dois tipos de tecnologia de vacinas e que podem aí dar uma resposta imunológica ainda mais completa do que qualquer uma dessas duas separadamente. Então isso já foi aprovado para gestantes, e eu acredito que a tendência é ser aprovada também para as outras faixas etárias. E essas são aí as notícias que a gente tem do Brasil. A variante Delta já está no país, né? Essa variante que está preocupando o mundo todo, que surgiu primeiro na Índia e já espalhou pelo mundo todo, já é dominante em diversos países, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Israel. No Brasil, a variante de Manaus, né, a P1, ainda é a principal variante, mas a tendência é que a variante Delta se espalhe, principalmente entre as pessoas que ainda não foram vacinadas. Então é por isso aí a gente não baixar a guarda nesse momento, e mesmo as pessoas que já foram vacinadas continuarem se cuidando, especialmente as que não foram totalmente vacinadas, né, que são a maioria, que só receberam uma dose. Ela já dá alguma proteção, mas ela não é suficiente, então é importante todo mundo continuar se cuidando até que a gente consiga completar todo esse processo de vacinação. Nos Estados Unidos, como vocês devem ter visto, o CDC voltou a orientar a exigência de máscaras, mesmo para vacinados, em lugares fechados, né? O Joe Biden tinha anunciado que as pessoas vacinadas não precisariam mais usar máscaras, e agora o CDC voltou atrás nessa determinação, e nos lugares fechados, mesmo os vacinados precisam voltar a usar máscara. Isso acontece porque, como eu falei, ao contrário do Brasil, o problema dos Estados Unidos não é falta de vacina, mas a vacinação está empacada, porque se chegou aí num topo, num platô, em que todo mundo que queria se vacinar já se vacinou, mas que continua ainda um percentual muito grande de pessoas resistentes, que não querem se vacinar, que não acreditam na vacina, que tem medo, ou seja, uma série aí de teorias da conspiração, é uma coisa muito louca, e que muita gente não quer se vacinar. Se você pegar, por exemplo, mesmo os lugares onde o percentual de vacinação é os maiores dos Estados Unidos, então São Francisco, onde eu moro, é a cidade que percentualmente mais vacinou, ou o estado de Vermont também vacinou bastante, está cerca de 70% e poucos%. Então, assim, mesmo nesses lugares ainda tem um percentual relativamente grande de pessoas não vacinadas. E aí chega a variante Delta, e o que acontece é que mesmo as pessoas vacinadas eventualmente podem transmitir o vírus, né? Elas raramente vão adoecer ou vão morrer, as pessoas que foram totalmente vacinadas. É claro que sempre pode acontecer em alguns casos isolados, mas as vacinas, elas são muito eficazes para prevenir desfechos graves, mas elas ainda, principalmente com essa variante Delta, que é mais contagiosa, as pessoas vacinadas podem transmitir. E como ainda tem muita gente que não se vacinou, ou porque não quer, ou porque não pode, né? Principalmente no caso das crianças, né, abaixo de 12 anos, as vacinas não estão liberadas para as crianças ainda, então essas pessoas acabam ficando expostas à variante Delta. E para evitar o agravamento, o aumento muito grande dos casos no país, o CDC voltou atrás com o mandato de máscaras. Então, e é o que a gente está vendo, né? A gente já está vendo nos Estados Unidos, mesmo com a vacinação acelerada, um aumento grande dos casos, um pequeno aumento, mas também um aumento das hospitalizações. Isso acaba levando lá na frente um aumento de mortes também. Então, para evitar isso, que o governo voltou atrás na medida de máscaras. Outra discussão que está tendo nos Estados Unidos também é a possibilidade de uma terceira dose de reforço para quem tomou as vacinas aí de RNA mensageiro, a vacina da Pfizer ou a da Moderna, ou mesmo a vacina da Janssen, né? O que acontece é que talvez seja mais fácil dar uma terceira dose para as pessoas que se vacinaram, já se vacinaram, e assim evitar a transmissão, do que tentar tentar convencer as pessoas que efetivamente não querem se vacinar de jeito nenhum a se vacinar. Então, você protegendo mais as pessoas que são simpáticas à vacina é um jeito de tentar controlar a contaminação, a infecção e a pandemia. Então, enfim, como vocês estão vendo, né, são problemas diferentes que a gente vê em cada parte do mundo, mas que eu acredito que, assim, a gente, apesar das preocupações, apesar do surgimento dessa variante Delta, a gente, enquanto humanidade, está num bom caminho. As vacinas, ainda bem, assim, graças a Deus e a ciência, claro, são muito eficazes, muito efetivas, e a gente está conseguindo controlar a doença através da vacina. E basta ver, né, que em todos os lugares, que quanto mais você aumenta a vacinação, cai o número de casos, cai o número de internações, e está caindo também, claro, né, a faixa etária das pessoas que estão sendo internadas, porque a gente está vacinando primeiro os mais idosos, então isso acaba aumentando o percentual de contaminação entre os jovens, que em geral agravam menos. E aí tem essa preocupação, né, tá morrendo gente jovem. Sim, mas é porque os mais idosos estão vacinados, então eles passam a ficar mais protegidos do que os jovens. Mas a gente precisa proteger todo mundo, e uma das coisas que mais, assim, tô angustiada, que deveria já ter acontecido, é a aprovação completa do FDA pelas vacinas que já estão sendo utilizadas nos Estados Unidos, né? É meio um absurdo, assim, a gente já ter vacinado mais da metade da população com uma vacina que ainda está considerada para uso emergencial e não está totalmente aprovada. Quando você aprova totalmente, você também consegue fazer alguns mandatos de obrigação. Então, por exemplo, a Califórnia já está obrigando os funcionários públicos a se vacinarem, mas é complicado você obrigar a pessoa a fazer uma coisa quando a vacina não está totalmente aprovada pelo seu próprio FDA, ou no caso do Brasil, a Anvisa também não tem a aprovação completa, ainda está a aprovação para uso emergencial. Então, a gente tem que também pressionar as agências para fazer isso, para que você possa aí criar, né, o cartão de vacina, a obrigatoriedade de vacina, como existe para uma série de vacinas, né? Para você matricular o seu filho na escola, você precisa apresentar lá a carteirinha de vacinação. Não deveria ser diferente para o Covid, mas de fato, se a vacina não está totalmente aprovada, fica complicado você fazer isso até do ponto de vista jurídico.
Dados atualizados nessa noite de quinta-feira, 29 de julho, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora, no mundo foram aplicadas 4,02 bilhões de doses em 180 países, o que dá aí um pace de 39 milhões de doses aplicadas por dia. Tivemos até agora registrado 196 milhões 508 mil casos e 4 milhões 196 mil mortes. Nesse intervalo entre o episódio anterior e este, o âncora deste glorioso podcast, este que vos fala, tomou a primeira dose da vacina, Coronavac, que foi aquela que estava disponível quando eu cheguei no drive-thru de vacinação aqui em Ourinhos para minha idade. Eu tenho 28 anos, no caso. Você que está para se vacinar e está pensando se toma ou não, ou a depender de qual estiver lá na hora, no posto, no drive-thru e tudo mais, vai desistir? Lembre-se que a vacinação é algo coletivo. Quanto mais gente se vacinar, mais rápido a gente sai dessa. Não fica acreditando em curandeirismo, conversa fiada, teoria da conspiração, coisa que você viu no Zap Zap, sobre a única coisa que realmente resolve e encaminha a situação para chegar ao fim, né, que é a vacinação, no caso. E claro, eu sigo tomando todos os cuidados, espero que você também siga tomando todos os cuidados, porque logo a gente vai superar essa. Nessa data de hoje, nessa quinta-feira em que esse episódio está sendo ancorado, o Estado de São Paulo anunciou, por exemplo, que restrições em horários para restaurantes, bares e afins devem ser encerradas totalmente no meio de agosto, e no Rio de Janeiro, até uma sequência de 4 dias de festas a partir do dia 2 de setembro estão sendo programadas para celebrar o avanço da vacinação e o nosso superar dessa situação que deixa a todos angustiados aí há mais de um ano e meio. Queridos e queridas, não marquem touca quando chegar a sua vez. Não marque touca quando chegar a sua vez. Vá e se vacine. Não será sem cicatrizes, mas vamos juntos sim vencer essa pandemia. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, traz para os nossos queridos ouvintes uma atualização de uma das novelas preferidas de quem acompanha aqui o Terraço Cast. Uma das novelas preferidas e intermináveis também, né? Aqui em Terra Brasília. O Brasil e o Fiscal.
E vamos agora ao segundo assunto do dia, que é a questão... Aquela novela que a gente ama. O Brasil e o Fiscal. Eu tenho certeza que vocês já estavam com muita saudade dessa novela, Por isso que eu trouxe aqui mais um capítulo, né, no episódio de hoje. Bom, vamos lá. Qual é o outro capítulo dessa novela? Eu já tinha contado aqui pra vocês que o fiscal estava melhorando no curto prazo, que estava bom, que de fato a gente tinha que reconhecer que a arrecadação estava vindo, enfim, continuou vindo, aí está vindo, né? No presente, né? Na sentença aí, usando o verbo no presente, de fato, a arrecadação ela está mais forte do que o esperado nesse ano, pelo menos, né, na primeira metade desse ano. E ela foi puxada tanto pela inflação quanto pela própria retomada da atividade, que está sendo muito ligada, né, à indústria e ao varejo, que são atividades que recolhem mais imposto relativamente do que os serviços. Então, além de a gente ter uma recuperação em curso, a gente tem uma recuperação cuja natureza favorece aí a arrecadação. Então, bacana, além disso tudo, a gente tem, obviamente, a inflação, e a inflação está ajudando bastante aí, dando uma bela empurradinha, né, nessa arrecadação. Então, esse é o lado, né, um dos lados das nossas contas públicas. A gente tem aí o lado de o lado das despesas e o lado da arrecadação. Então, o lado da arrecadação já vimos que está aí vento em popa, todo mundo muito feliz com os dados de arrecadação, que já surpreendeu mais ou menos em 200 bilhões de reais, o que se esperava no início, né, desse ano. Até agora, a gente já teve dados até junho. E aí, qual é o outro lado, né? Porque o resultado das contas públicas é sempre a diferença entre o quanto o governo gasta, né, e o quanto o governo arrecada. E do lado dos gastos, o que a gente viu é que, de fato, porque o orçamento demorou muito para ser aprovado, os gastos foram bastante represados. E, de fato, como eu já tinha aqui falado para vocês, o que era uma expectativa de que bastante desses gastos fossem ficar represados, assim, eles fossem ficar empossados, né, ao longo desse ano. Por quê? Porque muitos órgãos do governo não conseguem, né, a diversos níveis, tanto federal quanto municipal, estadual, não conseguem gastar o dinheiro, né, muito rápido, principalmente aí com essa demora da aprovação do orçamento. Então, o que aconteceu? A gente teve no relatório bimestral, que foi, enfim, que é soltado aí, cara, bimestre, né, pelo Ministério da Economia, ficou muito claro que as despesas sujeitas ao teto, elas caíram. E elas caíram, quando a gente olha, uma das que mais caiu foi subsídios. Por quê? Porque os próprios subsídios são, se você tem lá um tanto de subsídio que você precisa gastar, só que ele não foi aprovado, passou um mês, passou dois meses, passou três meses no ano, quatro meses no ano, você ainda não consegue gastar, você não consegue gastar tão rápido. Então isso provavelmente sim vai surpreender, enfim, positivamente, a gente vai acabar gastando menos. Ou seja, se a gente está gastando menos, a gente está arrecadando mais, muito bom, todo mundo feliz. A nossa dívida, de fato, deve reduzir substancialmente, deve se aproximar aí dos 80% do PIB nesse ano. Daí o que acontece, gente? Aí, obviamente, vem aquele pulo do gato. O pulo do gato é qual? O governo quer aumentar o Bolsa Família. De fato, o Bolsa Família, um Bolsa Família maior, ele poderia sim caber no teto de gastos. Existe um espaço no teto de gastos que vai vir da correção da inflação. Bom, como que a gente corrige o teto de gastos, né? A gente olha para a inflação lá do mês, né? Lá do mês de junho do ano anterior. E isso estava por volta de, agora, se não me falha a memória, 8%. E aí a diferença, né, desse 8% e de quanto que vai fechar a inflação no final do ano, ela faz com que crie um espacinho, né? Por quê? Porque as despesas do governo são corrigidas, né? Vão ser corrigidas ali no final do ano. E se a inflação do meio do ano estiver maior, olha só que bacana, a gente tem um espacinho. O que aconteceu nesse ano foi o contrário, a inflação subiu muito, então comeu parte do orçamento. No ano que vem vai ser positivo. Só que aconteceu nos últimos meses? Esse espaço ele ficou menor. Por que ele ficou menor? Porque a inflação, principalmente de alimentos, está muito pressionada. Ela já estava muito pressionada pelas commodities, né, pelo movimento de demanda muito fortalecida no mundo. Mas a gente tem a cerejinha do bolo aqui no Brasil, que foi esse clima, esse Alasca que a gente está vivendo. E por mais que, enfim, a gente possa fazer piadinha aqui do Alasca, etc., né, para muitos agricultores isso é muito negativo, né? Então eles têm que... tem muita gente perdendo muita plantação com essas geadas, com esse frio intenso. E isso está afetando bastante o preço dos alimentos. Então, o INPC, que é aquele índice que corrige grande parte das despesas obrigatórias do governo, ele deve fechar por volta de 7%. Então, isso já diminuiu, né, o espaço aí que tinha no teto de gastos, que era um pouco acima de 30 bilhões. E tem a história do fundão, né? Se o fundão, de fato, for 2 bi a mais do que o orçado originalmente, você diminuiu ainda mais. Se você soma os dois, você chega a mais ou menos uns 8 bi a menos, né? Tinha um pouquinho mais de 30 bi, agora você chega a mais ou menos 25 bi. Ou seja, você tem 25 bi no espaço do teto, cabe o Bolsa Família? Cabe, cabe bem apertadinho, né? Para aumentar aí para 17 milhões de beneficiários e também para aumentar para R$300 o benefício médio. Só que a grande questão é que tem vários outros gastos que vão estar competindo com esse aumento potencial no Bolsa Família. Então, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ali um pedacinho desse orçamento novo. Então, vai ter essa discussão. E qual que é o grande risco? O grande risco é que se muita... Enfim, o Bolsonaro já falou, daí algumas pessoas aí da classe política já mencionaram que pode ser que a mudança nesse Bolsa Família seja feita por PEC. E qual que é o pulo do gato aí? Se ela for feita por PEC, por mudança constitucional, pode voltar aquela discussão de tirar o Bolsa Família do teto, né? Ah, não vai contar, nunca mais a gente vai contabilizar o gasto com o Bolsa Família dentro do teto de gastos. E aí também tirar outros gastos, etc. Aí você vai tirando todo o teto de gastos não vai mais falar nada, né? Hoje a gente já tem bastante gasto que é excetuado do teto e a ideia então seria então excetuar ainda mais. E qual que é o pulo do gato da PEC? Porque se você fizer por PEC, dá para fazer isso, porque é uma mudança constitucional. Agora, se você fizer por medida provisória, por uma mudança de lei ordinária, depois, né, aprovada pelo Congresso, você não consegue, porque o teto é o quê? Uma regra constitucional. Então, esse pequeno detalhe que parece menos importante, é super importante, a gente tem que ficar de olho em quais serão os próximos passos, né? E além de tudo, como se não bastasse, a reforma tributária, né, que está sendo proposta aí para a reforma do imposto de renda, ela provavelmente vai causar mais um buraquinho também fiscal, né? Então, de acordo com os cálculos aí de acordo com o que está indicado no relatório do relator, o Celso Sabino, seria uma perda de 30 bilhões. Só que 20 bilhões ali no relatório estão dizendo que vai ser de redução de subsídios. Mas quem diz que essa redução vai passar, né, no Congresso? É difícil reduzir subsídio. Vai falar em quem, né? Vai falar com o setor que vai perder o subsídio. Ou seja, esse buraco fiscal pode, inclusive, chegar a 50 bilhões. Então, assim, tem uma discussão de, não, mas essa melhora, né? A reforma tributária vai ser excelente porque vai ter ganho de produtividade. Isso vai aumentar a arrecadação o suficiente para compensar as perdas. Mas é uma hipótese e é uma hipótese que pode não se concretizar, né? A gente poderia estar falando aí de 50 bilhões de perda e é bastante dinheiro. Então, é 50 bilhões aqui, é mais 25 bi ali, é mais um pouquinho fora do teto. Ou seja, a percepção de risco fiscal começa a subir novamente, a aumentar a temperatura. Então, é isso que vamos continuar aqui de olho e contando para vocês no Brasil e o Fiscal.
Pessoal, vocês me desculpem se soar repetitivo, mas vamos de novo lembrar para que daqui a alguns meses ninguém diga que não foi falado. A situação atual, conjuntural, é mesmo positiva para o lado fiscal. Mas o estrutural, o rumo ao longo do tempo, o que é realmente a espinha dorsal da estrutura de gastos do Estado brasileiro, segue praticamente intocado. Não podemos de jeito nenhum confundir o fôlego de curto prazo como sendo a resolução dos problemas que a gente tem. Porque, de fato, eles vão seguir aí, porque há menos espaço para errar nesse departamento do que já tivemos no passado. E, bem, para evitar que daqui um ou dois anos, após ouvirmos nos próximos meses que já está tudo certo, evitarmos de ouvir uma das mais brasileiras frases que existem, que é a famosa: onde será que a gente errou? Outra questão que vale sempre lembrar: há quem diga que o problema é o teto de gastos, mas ele é só uma tentativa de compromisso fiscal ao longo do tempo. O famoso: nós estamos comprometidos com as contas públicas e não vamos gastar mais do que deveríamos. A conta mesmo pública, as contas públicas não fecham desde 2014, ou seja, antes mesmo do teto de gastos existir. Vale brigar com a lógica, dizer que é só arrecadar um pouco mais e que o problema não tem nada a ver com as despesas e tudo mais? E ficar esperando o fôlego fiscal do além? Enfim, a escolha está dada e os cenários também estão dados. Vamos então nos despedindo das nossas queridas convidadas, participantes, a nossa querida dupla dinâmica. Muito obrigado, Raquel, por abrilhantar esse episódio de número 267 com duas análises muito boas e te aguardamos no próximo episódio.
É isso, gente. Até a próxima semana, quando eu espero não estar aqui descongelando os meus órgãos, mas eu devo confessar que hoje está bem melhor que ontem, porque hoje pelo menos está um sol, um dia maravilhoso. Ontem aquela chuva, ninguém merece, né, gente? Se é para ter frio, que tem um solzinho.
E também muito obrigado, Renata, por ter contribuído mais uma vez com o boletim Corona News, boletim internacional, enfim, do modo como vocês preferirem aí, queridos ouvintes. Muito obrigado, Renata, e até semana que vem também.
Um beijo e até lá. Tchau.
Você que tá na esteira, você que acabou de dar uma volta de bike, você que não fez nenhum nem outro porque você olhou a temperatura, perguntou pra Alexa qual seria a previsão do tempo e descobriu que estaria frio o suficiente para você não querer sair de casa, mas você decidiu colocar um podcast que chegou aqui na seção de podcast de economia e você nos encontrou, independente de como você chegou até este podcast, em nome da equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaremos compenetrados a vir todas as sextas-feiras. Tivemos aí um intervalinho de uma semana, mas enfim, espero que vocês nos perdoem. A virmos todas as sextas-feiras para fazer três análises sobre assuntos que impactam a sua vida em economia, política e assuntos afins com a nossa gloriosa equipe, e nem estaríamos tão compenetrados assim a buscar grandes convidados e convidadas para as terças-feiras, quinzenalmente, a brilhantar este podcast com assuntos especiais e temas especiais. É graças à sua audiência que nós estamos aqui todas as semanas. Muito obrigado. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver ouvindo esse episódio agora. E se você gostou desse episódio, de algum outro episódio, de vários episódios ou do podcast como um todo, passe a palavra adiante. Traz mais gente para ouvir o TerraçoCast. Isso nos deixa muito felizes e cada vez mais animados para estarmos aqui todas as semanas. Lembrando a vocês que está na descrição deste episódio o Economia em Pílula, que é o nosso projeto paralelo, tocado por este que vos fala, Caio Augusto, e também por Arthur Solow, discutindo temas de economia em até um minuto. E não é conversa fiada. Muito material de muita qualidade aí está sendo gravado, vale a pena vocês conferirem. É o Instagram, @economiaempílula, e também esses vídeos estão indo lá para o nosso canal no YouTube. Também está aqui na descrição deste episódio o link para o nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, que é uma maneira bastante didática e tranquila, sem muito economês e direto ao ponto, sobre temas de economia que impactam a sua vida. É só você clicar lá, colocar o seu nome, seu e-mail e fazer o download. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, caríssimos e caríssimas, não se esqueçam jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que cada vez menos vivemos e logo iremos superar, se tudo der certo, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.